Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia, este é o Boletim da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, deste sábado 21 de maio de 2022. Nesta manhã, falaremos sobre a visita ad limina dos bispos do Regional Nordeste 2 da CNBB, que se encontraram com o Papa ontem, na sexta-feira. Mais informações com Andressa Collet.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira no Vaticano mais um grupo de brasileiros em visita ad limina postulorum. Após encontrar os representantes do Rio Grande do Sul, Ceará e Piauí, chegou a vez dos 20 bispos e um administrador diocesano do Regional Nordeste 2 da CNBB, ou seja, de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Em entrevista ao Vatican News, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, bispo de Garanhuns de Pernambuco e presidente do Regional Nordeste 2, comentou sobre a audiência que durou 2 horas.
A primeira coisa que o Papa faz é quebrar todos os protocolos e formalidades. Ele nos deixa profundamente à vontade. Não houve, na verdade, assim, discursos. Foi uma sentada para dialogar como irmãos, o bispo de Roma e os bispos de igrejas particulares no Nordeste do Brasil. Partilhamos a vida, nossas preocupações. O Papa tem um senso muito claro sobre a realidade que o nosso país vive, tem uma opinião muito clara contra todo tipo de clericalismo, essa cultura do clericalismo que destrói e é perniciosa. Ao mesmo tempo, o Papa nos falou de proximidade, de cercania, proximidade com Deus, proximidade do bispo com o seu clero, proximidade com os outros irmãos bispos e proximidade com o povo. Conversamos sobre catequese, iniciação à vida cristã, o cuidado com os pobres, as consequências da pandemia, a presença dos bispos como irmão mais velho, irmãos mais velhos, que acompanham, que oram, que participam da vida do seu povo e com o povo de Deus e como o povo de Deus faz a vida cristã acontecer na porção do povo de Deus que lhe foi confiada. Saímos daqui imensamente felizes, orando pelo Papa e também com a certeza de que o Papa ora por nós.
A visita ad limina começou na segunda-feira, dia 16, na Congregação para a Educação Católica. Desde então, o grupo visitou organismos da Cúria Romana para a troca de experiências e receber orientações da Igreja de acordo com a área dos departamentos. Mas, segundo o presidente do regional, vieram até Roma em primeiro lugar como peregrinos para rezar no túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo. Dom Paulo destacou também as celebrações realizadas nas 4 grandes basílicas de Roma, isto é, a de São Pedro, São Paulo Fora dos Muros, Santa Maria Maior e São João de Latrão. Outro elemento importante destacado por ele foi a hospedagem no Colégio Pio Brasileiro em Roma.
Então vivemos uma experiência muito bonita de comunhão, de unidade, de partilha, de convívio, de conversas, de brincadeiras, de risos, de oração, de missa. Foi uma experiência formidável. Além do mais, o Colégio Pio Brasileiro é o coração do Brasil aqui em Roma. Terceiro, a partir do documento do Santo Padre, o Papa Francisco, Praedicate Evangelium, que na prática só entra em vigor no mês de junho, nós já percebemos o quanto mudou o espírito da visita ad limina. Visitamos inúmeras congregações e dicastérios. O clima, como diz o próprio documento, a introdução do documento Praedicate Evangelium, fala desse clima de comunhão, de sinodalidade, de colegialidade. De fato, houve um grande movimento e nós percebemos em cada dicastério, em cada congregação, esse movimento de abertura, de escuta, de partilha, de querer aprender, de querer escutar como vivem as igrejas locais e como realizam o trabalho pastoral e missionário.
Na próxima semana será celebrado o 7º aniversário da encíclica Laudato Si. Vamos conhecer a programação. Silvonei José.
Semana Laudato Si. Novos estilos de vida para responder ao grito da Terra. A Semana Laudato Si está de volta, apresentando eventos com ressonância global, regional e local, cada um vinculado a um objetivo particular da encíclica Laudato Si e dos 7 setores da plataforma de iniciativas Laudato Si. Todos eles serão focados no conceito de ecologia integral. Espera-se a participação de centenas de milhares de católicos para intensificar os esforços da plataforma de iniciativas. Este é um novo instrumento que permite às instituições, às comunidades e às famílias de implementarem plenamente o documento do Papa. Entre os tópicos principais que serão explorados estão: como os católicos podem combater o colapso da biodiversidade? O papel dos combustíveis fósseis nos conflitos e na crise climática? Como todos os cidadãos podem acolher os pobres na nossa vida diária? Entre os encontros programados, há um centralizado na possibilidade de dar força às vozes indígenas, que terão a participação da irmã Alessandra Smerilli, secretária do mesmo dicastério. Resposta ao Grito da Terra é o tema da segunda-feira, dia 23 de maio, com um evento que será transmitido ao vivo da Universidade Católica Australiana de Roma. O tema será como reequilibrar os sistemas sociais com a natureza e contará com a participação do padre Jostrom Kreutdam. A sua contribuição será importante para dar força às vozes indígenas em vista da Conferência da ONU sobre Biodiversidade, que será realizada este ano. O tema do dia seguinte será apoiar a Ecomunity, acolher os pobres. A quarta-feira será dedicada à economia ecológica, analisada sob o aspecto dos combustíveis fósseis, da violência e da crise climática. Enquanto, na quinta-feira, 26, o tema será a adoção de estilos de vida sustentáveis, investimentos coerentes com a fé. Na sexta-feira à tarde, terá a pré-estreia de um documentário sobre a Laudato Si. No sábado à noite, será aprofundado o âmbito da espiritualidade ecológica. Por fim, no domingo, 29 de maio, será concluído com o tema da resiliência e empoderamento da comunidade como parte do caminho sinodal. Para as 15 horas desse dia conclusivo, está previsto um encontro de oração. O programa completo da Semana Laudato Si está disponível no link laudatosiweek.org.
Dom Gallagher, na Ucrânia. As profundas feridas de um povo, a tragédia de corpos encontrados em valas comuns em Bucha, a necessidade de paz para aliviar a dor daqueles que viveram os horrores da guerra. Estes são os temas que Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os estados, aborda após visitar a vala comum próxima à Igreja Ortodoxa de Santo André, onde cerca de 100 corpos foram exumados sem nome, incluindo crianças. Excelência, hoje visitamos os locais do martírio na Ucrânia. Nos arredores de Kiev, Bucha, Irpen, Vortel, são todos lugares atingidos e com grandes massacres. O senhor também pôde ver as valas comuns, atrás da Igreja Ortodoxa Ucraniana. Obviamente, respondeu Dom Gallagher, estou profundamente chocado por esta experiência, porque ao chegar em uma cidade como Bucha, por exemplo, vemos que é super moderna, tão moderna como qualquer outra parte da Europa, e nos encontramos diante desta realidade. Aqui, centenas de pessoas foram enterradas, não se pode imaginar. Depois, vimos as fotos na cripta da Igreja Ortodoxa, as fotos tiradas no momento da exumação. Isto, é claro, é de partir o coração. É um horror porque estas coisas foram feitas por homens a outros homens e foram feitas gratuitamente, feitas a civis, feitas de uma maneira completamente bárbara. E isto é realmente um horror. Somos testemunhas disso, do sofrimento e do martírio deste país. Como é possível encontrar a paz em um país que viu tudo isso? Os ucranianos, continua Don Gallagher, encontrarão a paz entre si, mas as feridas são profundas e levará muito, mas muito tempo para encontrar a paz com a Rússia, com as pessoas que estiveram envolvidas neste terrível conflito, nesta guerra. As feridas são profundas, é difícil falar agora de paz, de reconciliação, porque no coração das pessoas, as feridas são tão profundas que deve-se dar tempo. Deve ser dado tempo, deve-se deixar que as pessoas falem, que expressem mesmo os muitos sentimentos negativos em relação aos outros. É por isso que devemos rezar muito, para que o Senhor, que é realmente a única salvação, nos dê a graça de curar estas feridas para que o povo possa seguir em frente. Uma coisa que me tocou profundamente nos últimos dias foi a grande coragem e garra com que o povo ucraniano está tentando fazer desta primavera, que se vê nos campos e nos bosques e nas florestas, para que ela seja um renascimento para este país. Eles estão tentando reconstruir, limpar, restaurar as coisas com um grande espírito, com grande coragem. Eles merecem todo o nosso apreço e estima. No Vaticano, mais uma audiência ao processo que vê envolvido o cardeal Bettio. Detalhes com Raimundo Lima.
16ª audiência do processo no Vaticano. 15 horas e 3 minutos, hora local, de quinta-feira, 19 de maio. Entrou de surpresa na sala multifuncional dos Museus Vaticanos, através de uma entrada lateral, Monsenhor Alberto Perlasca, ex-chefe da seção administrativa da Secretaria de Estado e considerado a testemunha-chave no processo por suposto uso ilícito de fundos da Santa Sé. Naquele momento, o cardeal Angelo Bettio, sentado no banco dos réus, estava afirmando: se houvesse a menor suspeita, Perlasca não estaria onde estava. Eu pensava que Perlasca estava fazendo as coisas bem. O assunto das declarações do cardeal em seu quarto e último interrogatório era o investimento no prédio de Londres, em relação ao qual Bettio declarou que nem o monsenhor nem ninguém da seção administrativa, muito menos o financeiro Enrico Crasso, consultor do dicastério há décadas, expôs a ele quaisquer questões críticas, nem quaisquer detalhes como o empréstimo de 75 milhões de libras esterlinas com o Deutsche Bank. Perlasca sentou-se na fila de trás entre os jornalistas. O promotor de justiça adjunto, Alessandro Didi, sinalizou sua presença. Presença não apropriada, sendo o prelado uma testemunha. Perlasca foi, de fato, convidado a sair. Não, eu vou ficar, exclamou ele. Mas o presidente do Tribunal Vaticano, Giuseppe Pignatone, ordenou-lhe que deixasse imediatamente a sala de audiências, o que o monsenhor acabou fazendo. Bettio continuou então em seu interrogatório, que começou às 10 horas e 50 minutos e terminou por volta às 17h35. Na manhã desta quinta-feira, ele fez uma declaração espontânea para expressar seu sofrimento e humilhação diante de certas perguntas no interrogatório do dia anterior que ofenderam minha dignidade sacerdotal e minha honestidade pessoal. Ele anunciou, portanto, que não responderia às perguntas sobre o caso Spes, a cooperativa sarda dirigida por seu irmão Antônio, mas somente àquelas relativas às acusações. As duas contribuições de 2015 e 2018, de 100 mil e de 25 mil euros. A resposta de Pignatone foi imediata. Este processo penal é conduzido de acordo com as regras do Código. As perguntas feitas pelo promotor são avaliadas pelo tribunal sobre sua admissibilidade, certamente não visando de forma alguma lesar sua dignidade pessoal e cardinalícia.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jane Nogueira.